Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Que nos acompanha pela Rádio Coração 95.7. Este é o programa Ponto de Vista, apresentado pelo Padre Crispim Guimarães, que vos fala neste momento, direto do Estúdio 2, na cidade de Dourados, mas lembrando que a nossa rádio tem sua sede principal em Itaporã, Pedra Bonita. Nosso programa Ponto de Vista, agora você também acompanha pelo nosso Facebook, Facebook da Rádio Coração, e aí você pode não só interagir conosco através da sua mensagem, né, e nós com vocês através da nossa voz pela rádio, mas também através de imagens. Então assim fica mais fácil da gente se comunicar. Você pode também acompanhar os nossos convidados que interagem conosco, trazem informações para melhor nos ajudar a enfrentar tantas problemáticas aqui na cidade de Dourados, na nossa região, e também temas que nós trazemos que tem a ver com a realidade nacional e internacional. E hoje vamos tratar sobre trânsito. Trânsito em Dourado, mas também estamos começando a Semana Nacional do Trânsito até dia 25 deste mês. Portanto, um tema bastante importante para a discussão que nós trazemos hoje. Nossos convidados para aqui nos ajudar a refletir sobre a Semana Nacional do Trânsito, sobre o trânsito em Dourados, é Juscelino Cabral, presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito.
Jari.
E também está conosco Wesley, que é supervisor da Guarda Municipal de Dourados, e a Miriam Regina, que é da AGETRAN. Só uma correção, lembrando que o Juscelino representa aqui a Junta Administrativa de Recursos de Inflação, não é isso, Juscelino? Muito bem, daqui a pouco você vai decifrar o que é isso, né? Alguém disse aqui, quando você precisar ser multado, está lá o Juscelino. Muito bem, então as boas-vindas aqui aos nossos convidados. É muito importante a sua participação, porque de uma forma ou de outra nós estamos inseridos nessa realidade, porque vivemos, né? Temos trânsito na cidade de Dourados, e aqui em Dourados vem gente de outras cidades também, com muita frequência. Então você que está em outros locais, em outras cidades, que acompanham a Rádio Coração, né? Nós temos aí 25 municípios que, onde a Rádio Coração chega, e agora pelo Facebook a gente chega em todos os lugares, até no Japão, né? Até na Coreia do Norte, se deixarem.
Com certeza.
Então você pode interagir, mandar sua pergunta, também mandar sua sugestão, né? E trazer aqui sua problemática para a gente discutir. Então, Juscelino, já explique para nós o que junta administrativa é essa, o que é que significa? Só para a população saber, né? O que é que vocês fazem lá nessa junta?
Um bom dia, Padre Crispim, aos demais convidados, né? Meu grande amigo aqui, o Ferruzzi, que toda quarta está aqui com a gente no programa Paz no Trânsito, isso, né? E a Miriam, que também é uma colega, uma amiga de longas datas, que está nessa luta aqui pelo trânsito de Dourados. Bem, padre, já tivemos até um programa aqui falando sobre a Junta Administrativa de Recursos e Infrações, e nós, por esses dois anos, estamos à frente desta junta. As pessoas... muitos não têm o conhecimento que essa junta funciona aqui em Dourados, e graças a Deus está funcionando muito bem, porque nós estamos ali para julgar aqueles recursos que as pessoas procuram a AGETRAN, que ela foi notificada no trânsito. Tem notificações, é lógico, que vão para Campo Grande, que é de competência do estado. Agora, o que é de competência do município é aqui em Dourados mesmo. Nós temos, tem eu lá, tem o Francisco, o Gilmar, que é mototaxista também, que representa a parcela da sociedade, e toda terça, às vezes várias vezes por semana, nós chegamos a fazer 10 reuniões por mês da junta. Tanto é o movimento que está dando. Então, até agradecer aqui a Rádio Coração, que depois que nós começamos a divulgar aqui, a quantidade de recurso, padre, triplicou. triplicou. E eu quero mandar um abraço para a doutora Rosana, que foi um braço forte, que nos ajudou muito na socialização.
A doutora Rosana é do Ministério Público? É o quê?
Não, ela é secretária lá da JARE. Ela está trabalhando lá na Getran e, graças a Deus, tem uma visão diferenciada. E nós mostramos para a sociedade: olha, você tem direito. Você tem, se é alguma injustiça ou algo que você não concorde, nos procure. Procure a Getran, procure a JARE, que com certeza, à luz da lei, nós vamos te atender. Então, é o seu direito, com certeza ele será defendido. E a JARE está ali para isso. Então, às vezes a pessoa entra com recurso na primeira instância e é improvido. E uma vez ele improvido, ela tem o direito a entrar com esse recurso de novo. Aí que esse recurso vai passar pela junta, onde nós vamos analisar, vamos ler essa resposta. Só um exemplo, a pessoa: olha, eu fui notificado e nessa notificação está lá que a placa de sinalização está falando isso, mas isso não é a realidade. Houve um equívoco. Nós nos dirigimos. Às vezes nós passamos final de semana, já o sábado e domingo, visitando, vendo caso a caso. Já chegar, nós sair no sábado de manhã e terminar às 6 horas da tarde, nós estamos fazendo visita aí pela cidade. Uma questão que a pessoa reclama de um buraco, por que aconteceu aquilo, nós vamos em loco. Porque existe, nesse caso, existe história, claro, da carochinha também, padre. É incrível. Então, é um trabalho gostoso. E nós estamos aí para dar essa atenção à pessoa e mostrar que a lei ela existe, ela tem que ser cumprida, e a JARE está fazendo esse trabalho.
Muito bem, então nós estamos também com aqui um representante da Getran, né, que é a Miriam. E como é esse trabalho que vocês estão fazendo em conjunto com esses demais órgãos para reduzir essa problemática de acidentes endurados? Porque tem algumas notícias que diz que de um tempo para cá houve uma redução, embora o Juscelino disse que houve um aumento
dos recursos.
Isso é bom, Juscelino? Eu já pensei que era ruim.
Padre,
é bom porque o pessoal está se conscientizando.
Está se conscientizando também nas questões da... É uma forma também até de educação para o trânsito. Às vezes a pessoa não pensa dessa forma, porque nós damos a resposta à luz da lei. E aí aquelas histórias que vem tentando ludibriar, a gente busca em cima do código de trânsito. Com certeza, querendo ou não, a pessoa acaba estudando o código de trânsito e refletindo depois. Então, são casos, é lógico, tem a questão do sigilo, nós não vamos trazer aqui, mas são casos que daria, estou pensando até para juntar as histórias e escrever um livro, viu, que são coisas fantásticas. E tem casos também, né, graças a Deus os nossos agentes são muito bem preparados, né. Agora, existem situações que é lógico que compete ao poder público que ele não cumpre, e isso a prefeita ela tem cobrado muito, e a Getran aos poucos está normalizando. Por exemplo, nós passamos uma situação ali na Feira Livre, uma sinalização errada, que já veio, que continuava, e as pessoas estavam sendo notificadas ali, até que alguém levantou a lebre. Nós fomos lá, realmente constatamos que dentro da resolução 80 e 90 estava completamente regular. Até discuti isso com o Ferruzzi.
Então é daí que
isso a gente passa para a Getran prontamente. O Carlos Fábio, a Miriam sabe aqui, vai falar. Uhum. Ele é muito aberto a esse assunto, e a prefeita ela deu essa autonomia, então não está tendo uma ingerência, ó, faz assim, não, cumpra o certo. Então, aos poucos nós vamos melhorando, só que a gente precisa da sociedade para que traga também essas situações que vão acontecendo. Agora há pouco aqui nós estamos comentando mais um acidente na Palmeiras, lá com a antiga Piauí. Então, quer dizer, daqui a pouco nós vamos falar da questão dos acidentes com vítimas fatais. Então, só uma situação que a população já passou aqui, ó. É um abraço pro senhor Bruno, que passou e viu aqui pra gente falar no programa, que é um ouvinte aqui da 95. E isso daí vai nos trazendo a buscar a solução. O Carlos Fábio falou: olha, a solução ali vai ter que ser o semáforo mesmo. Então, eles já vão instalar. Então, é dessa forma que nós estamos melhorando a nossa cidade, padre.
Muito bem, agora Miriam, aquilo que eu lhe perguntei, como é que vocês estão fazendo esse trabalho em conjunto? A Getran atua exatamente em quê?
Bom dia, padre. Bom dia, queridos ouvintes. Eu estou aqui em nome do diretor Carlos Fábio, que pediu desculpa por não poder estar, tem outro compromisso, mas sempre se colocando à disposição e agradecendo mais uma vez a oportunidade. Com certeza, padre, eu acho que quando nós falamos em educação, em ação, nós precisamos de parceiros, né? Hoje está começando a Semana Nacional do Trânsito e, como sempre, nós temos grandes parceiros conosco: o DETRAN, o SAMU, bombeiro, autoescolas, guarda municipal, polícia militar. Então são órgãos que estão aí no dia a dia, de uma forma ou outra, né, trabalhando com o trânsito. E a GETRAN, ela trabalha em cima da fiscalização, da engenharia e também da educação do trânsito, né? Nós não estamos só para punir, mas com certeza educar e conscientizar a população para a segurança de todos.
Como é que é feito o trabalho de conscientização, depois o trabalho de punição, né? Como é que a GETRAN age em relação a isso?
O trabalho da educação, ela é feita a todo momento, até mesmo às vezes nas próprias abordagens durante a fiscalização. Também nas escolas, com palestras, com ações educativas, projetos e muitas blitzes educativas. Inclusive agora na Semana Nacional nós vamos ter bastantes blitzes durante essa semana com motociclistas, pedestres. Vai ter um dia especial para quem ocupa aquela vaga tal do rapidinho, do cadeirante, né, do deficiente físico aí que precisa ter seu espaço e às vezes não é respeitado, infelizmente. Então assim, e é principalmente do motorista, que nós sabemos que é, né, um dos principais aí que fazem as nossas multas. Então nós estamos sempre nessa parte aí da fiscalização. Em nenhum momento a gente deixa a educação de fora. Todo momento a gente coloca junto, mesmo durante a fiscalização, nas abordagens.
Muito bem. Só fazendo uma reclamação, né? Assim, para a gente saber, eu moro ali na Catedral e eu estou na Joaquim. Quase todo dia eu tenho um problema na hora de sair de casa. Tem sempre alguém que vai no banco, deixa o carro na frente do meu portão. Impressionante.
O tal do,
né,
rapidinho, né?
O rapidinho de respeito, que demora. Essa semana eu quase perdi um compromisso que o rapidinho demorou, viu?
Mas quando ocorrer esse caso, nós estamos à disposição. Pode ser ligado na GETRAN, 3424-2005, que os agentes deslocam até o local. E se necessário for, chamamos o guincho e tiramos o veículo.
Às vezes tem gente dentro do carro, a pessoa está no banco, que a gente fica buzinando e a pessoa dando com a mão assim, espera e olha. Né? E geralmente quando a gente sai já com um pouco de pressa, que está indo no hospital, está indo em algum lugar, já tem horário marcado, né?
Mas o padre, é até a mesa, parece que é até uma piada isso que o senhor está falando, mas olha, constantemente pessoas entram com recurso por essas situações. Olha, eu só fiquei 5 minutos, fui no banco. A pessoa escreve. Então, vem aquela história que a Miriam falou, a questão da educação, né, Ferruzzi? A questão da educação. Então, quer dizer, existe uma lei, eu concordo ou não concordo? Tá, tem todo esse direito. Mas ela, são normas que eu tenho que cumprir.
Muito bem. E também nós temos a Guarda Municipal. Esses dias estava assistindo, né, e vendo assim, esse trabalho que vocês estão fazendo, é blitz que vocês estão fazendo para ver realmente como estão os documentos, como é que a população né, está usando, né, e procedendo no trânsito. Como é que a Guarda Municipal, ela entra com a Polícia Militar ou ela é um trabalho que a Guarda Municipal faz com a GETRAN e com outros departamentos?
Primeiramente, bom dia, Padre Crispim, né, todos os colegas aqui da bancada, os nossos ouvintes e agora os colegas que nos assistem, né?
Isso.
Nos assistem. A Guarda Municipal, ela pode atuar tanto isoladamente como em conjunto, né? Nós atuamos muito em conjunto com a nossa irmã de farda, a Polícia Militar, e muito mesmo com o pessoal da GETRAN, né? Então a gente trabalha bem nesse espírito de corpo com os demais órgãos de fiscalização. E quando precisa também faz as suas ações, tanto de correção quanto de orientação para os usuários da via. Com o intuito sempre de quê? Não é de punir, não é de arrecadar, não é de nada. Unicamente, exclusivamente com o intuito de conscientizar, educar e fazer um trânsito mais seguro. Porque às vezes uma multa de um simples sinal vermelho pode ser uma vida que foi salva.
É interessante, uma multa em um sinal vermelho pode ser uma vida que foi salva. E quais são os casos mais frequentes em que vocês têm acompanhado no trânsito Dourados?
Celular?
Esse é
imbatível.
Ah, é?
Esse é imbatível de longe. celular, cinto de segurança, mas o campeão mesmo...
E o celular, comprovadamente, ele é causa realmente...
Não, ele é. Ele realmente, ele é causa, ele tira totalmente a sua atenção, porque...
Eu estou usando o celular, mas é por alguma causa, viu?
Mas não está dirigindo. Mas não está dirigindo.
Estou anunciando o programa.
Mas não está dirigindo. Uhum. Né? Então, o celular, ele tira totalmente a atenção do condutor. Ele tira totalmente.
E com o celular, quais são os casos assim mais evidentes que aparecem e que depois geram prejuízos para a saúde da população e depois outras coisas também? Tipos de acidente, os mais variados?
Os mais variados. Uhum. O atropelamento é muito comum. A colisão, o camarada sozinho. Mas como que bateu sozinho? Mas eu não entendi, o caminhão estava parado, ele bateu na traseira desse caminhão, como? Bateu no meio da caçamba, do entulho ali. Aí você não sabe o que é. Mas é simples, só avaliar, ele estava com o celular e o carro saiu de lado e ele bateu. É uma causa muito comum.
Me diz uma coisa, e celular? Também o pessoal costuma usar celular em motos?
Meu Deus do céu.
Pilotando moto?
Meu Deus do céu. Usa. Moto, bicicleta... Usa. Só não vi criança usando no patinete ainda.
Ainda.
Mas usa muito. Eles agora estão com a mania de colocar o celular por dentro para poder conversar. Uhum. Por dentro do capacete, poder conversar. Às vezes a gente já abordou, no meu caso já abordei, né? Dentro do meu poder discricionário que nós temos, abordar o camarada e falar, cidadão, falando ao celular, pilotando a moto? Não estou falando ao celular. Falei, se você não está falando no celular, por que que o seu aparelho está dentro do capacete? Isso já é uma pré-condição. A hora que você tocar, você não vai resistir. Eu ainda brinquei com ele, falei, não, isso daí é igual ao alcoólatra. Não entra no bar. Não entra porque vai ter problema. Uhum. Então não põe o celular dentro do capacete. Pior que tocar, você vai atender.
Agora, talvez os outros também queiram responder. Quando a gente fala de celular, já que é o que está dando mais problema, então vamos explorar um pouquinho para conscientizar. Opa. Também. E o carro que tem o Bluetooth, como é que, qual é a orientação? Que a gente já atende ali no né? O celular, sim. Você não precisa usar uma das mãos porque você só ouve. Como é que você tem uma orientação para isso também ou pode atender e é menos perigoso?
Não, padre, o Bluetooth é a mesma situação. O difícil é a fiscalização, conseguir, sim, comprovar que ele estava usando naquele determinado momento. Né? Uhum. Você vê uma pessoa conversando, ele pode alegar que ele estava cantando, alguma coisa assim, né? Uhum. Mas também é proibido por lei. Em nenhum momento o código permite, inclusive também o fone de ouvido, tá? Fone de ouvido conectado, não. Estando com fone de ouvido, a gente vai também fazer a notificação. A situação do celular era tão grave, padre, que no último ano, agora em novembro, era uma infração só média, né, que hoje é R$ 88,00, ela passou a ser gravíssima, usando e manuseando o celular. É interessante, quando nós falamos em celular, a gente foca muito o condutor. Mas hoje nós estamos tendo vários atropelamentos de pedestres por causa do uso do celular.
Bem lembrado.
Né? É, a gente
O pedestre usando o celular, isso?
Todo momento, exato. Inclusive passando
ele passa distraidamente.
Ele atravessa a via, todo momento. É uma grande preocupação nossa. Porque quando nós fazemos uma blitz, geralmente a gente consegue atender mais os condutores. E o pedestre, ele, né, é mais difícil a gente conseguir pegar esse público-alvo. Mas é importante que eles também se conscientizem do perigo, porque, uhum, a todo momento eles estão expostos na via e são sempre os mais frágeis, tá? Então é mais fácil atingi-los.
Claro, e eu acho que aqui é importante, já que, como eu disse, já que é o problema talvez mais evidente, né? E o pedestre não pode ser penalizado. Não tem legislação para isso, né? Porque...
Existem infrações para o pedestre, sim.
Ah, sim?
É, tem. Existem. É metade da infração leve, né? Que, uhum, hoje ela, a leve, ela é R$ 53, né?
R$ 53.
Ela passa, ela seria metade, né? 25%, é 50%. Só que é muito complicado para nós fiscais estarmos, sim, atuando em cima dessa situação. Uhum. Né? Mas seria assim também, até mesmo como ciclista na calçada, a gente pode também fazer essa punição. A calçada é pro pedestre, não é pro ciclista pedalar.
Isso é muito comum, né?
Demais.
Esses dias um bateu no meu carro quando eu tava saindo de casa também.
Demais. É, na calçada, né?
Na calçada, quando eu comecei a sair, ele vinha bater no carro.
Nesse perímetro central nosso aqui é complicado.
É. É muito comum a gente ver realmente bicicleta no, na, nas calçadas. Sim.
E tá demais. Você, na Marcelino Pires, você vê isso demais. Esses dias até parei para conversar e eram dois jovens, né? E não sei se eles eram angolanos, haitianos, né? Que pelo sotaque. E ele falou para mim, não sabia que era proibido, né?
Uhum.
Daí fiquei até um tempo conversando lá, foi até legal. É, interagindo as culturas aí. Mas o padre, essa questão de celular,
sim,
é, já o Ferroso comentou, então vou falar a luz da Jari lá. É, essa semana mesmo, acho que só comigo tem uns 12 recursos só com questão de celular.
Celular.
Celular e o rotativo também tem bastante, que é, as pessoas estão descuidando de colocar lá ou de se adequar ao que determina aqui o nosso município. Mas essa questão de celular, nós temos que chamar muito, 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 muita atenção, porque vem naquela questão da educação, já que tratou do assunto da questão dos pedestres, né? Porque o trânsito, se ele não tiver o setor de educação, o setor de engenharia e o setor de fiscalização, onde vem a força do Estado para cobrar, é complicado. E nós temos batido muito em cima, principalmente aqui no programa Paz no Trânsito, a questão da educação. Porque principalmente o pedestre, como a Miriam cita aqui, como é que você vai cobrar um pedestre? Não tem efetivo para isso. Aqui um caso pontual ou outro. E nós estamos notando que você trabalhando dentro das escolas, as crianças, elas automaticamente estão transmitindo isso para a família. E cobra o pai na bucha. É, nós já tivemos relatos aqui, né, Ferruzzi? A gente acha engraçado, mas são coisas fantásticas. E o Ferruzzi que o diga, né? Porque a filhinha dele agora já. Principalmente nós temos que dar exemplo dobrado, né?
Tem.
Mas batalhar e trabalhar e cobrar do poder público. Nós tivemos em Campo Grande a semana com o diretor-geral. Graças a Deus ele tem essa visão. Você deve conhecê-lo, né? Roberto Rachioca, hoje está em Dourados. Um abraço para ele, um abraço para Johnny. E nos prometeu de fazer uma parceria, né? Até convidei que fizesse uma parceria aqui com a rádio, porque esse programa já faz mais de 2 anos e nós precisamos de patrocínio para tocar, porque não é fácil. E para a gente fazer o estudo, que o Detran aprovando, estará junto conosco. Então falei, graças a Deus, porque é um trabalho que está surtindo efeito, né? Que nós queremos também para dentro das escolas, padre.
Claro. Eu vou voltar ao celular aqui, porque essa é uma informação, que o pedestre pode ser penalizado, inclusive com multa, né? Certamente 99,9% não sabe disso.
Eu mesmo não sabia.
E aí vocês falam dessa dificuldade de penalizar, de fiscalizar, porque obviamente precisaria de um quadro de agentes muito maior, né?
Com certeza.
Muito maior, porque vocês estão mais focados nos carros, porque talvez ali que seja o acidente mais.
O perigo
carro,
é maior,
motos, né?
Mais iminente,
né? Agora, uma pessoa, pensemos ali perto de casa, uma pessoa passa ligado no celular e o sinal está aberto para carros, ela pode, vocês podem então botar aquela pessoa. Vocês vão abordar a pessoa, se vocês veem
isso,
vocês vão abordar, pegar documento e tudo mais e vão, né, deferir a multa. E se o sinal estiver aberto para ela e ela passar mexendo no celular? Como é que é?
Padre, essa situação ainda pro pedestre não tem a notificação do celular. São algumas notificações específicas, mais no cruzamento das vias.
E faixa, né?
E faixa de pedestre. Pode estar utilizando a faixa, tá? Essa situação do celular, ela ainda não, infelizmente, né? A situação, o código ainda não previu e não legislou.
Então,
nada.
A distração da pessoa é que às vezes ela não usa a faixa porque está no celular, isso, né?
Isso.
Ou ela pode então ser penalizada pelo não uso da faixa.
Uhum.
Ah, tá.
Mas a multa dela pode ser bem mais grave, viu?
Ah,
a própria vida.
Assim,
e essa não tem recurso. Essa não tem recurso. Chega lá em cima, papai do céu, desculpa.
Uhum.
Me manda de volta. Essa não vai ter jeito.
Nós temos que lembrar sempre, padre, que a gente pode não ser motorista, pode não ser ciclista, motociclista, mas pedestre, todos nós somos. Então é muito importante essa educação para o pedestre, que é essa conscientização de todos.
Muito bem, daqui a pouco a gente já retorna com o nosso programa Ponto de Vista, hoje falando sobre trânsito em Dourados, mas também vamos ampliar aí para a questão da Semana Nacional do Trânsito que acontece no nosso país.
Programa Ponto de Vista.